As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um significativo agravamento do risco de incêndio florestal, o Ministro da Administração Interna assinou o despacho que determina a declaração de situação de alerta até agosto para a globalidade do território continental. Desta forma, serão implementadas um conjunto de medidas de caráter excepcional, tal como a elevação do grau de prontidão e resposta operacional por parte da GNR e da PSP, com reforço de meios para operações de vigilância, fiscalização, patrulhamentos, dissuasores de comportamentos e de apoio geral às operações de proteção e socorro que possam ser desencadeadas, considerando-se por efeito autorizada a interrupção de licença de férias e ou suspensão de folgas e períodos de descanso, dispensa do serviço público dos trabalhadores da administração pública que desempenham cumulativamente as funções de bombeiro voluntário, dispensa dos trabalhadores do setor privado que desempenham cumulativamente as funções de bombeiro voluntário nos distritos para os quais tenha sido declarado o estado de alerta especial de nível vermelho pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, entre outras medidas.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Conselho de Tomar, assim como a globalidade do Distrito de Santarém, está em alerta vermelho devido às altas temperaturas que se fazem sentir. Neste caso, como onda de calor, que deverá continuar até segunda-feira, com valores na casa dos 40 graus. É provável que o território nabantino possa chegar aos 47 e até mesmo bater o recorde nacional fixado em 2003 na localidade alentejana de Maraleja, na altura com 47,3 graus. Não quer demais recordar, perante estas condições atmosféricas, convém proteger-se e também a quem o rodeia, neste caso, a crianças e idosos. Beba líquidos frescos, com frequência, em especial água e sumos naturais de fruta. Beba pelo menos 1,5 litro de água por dia. Faça refeições mais frequentes, 5 ou 6 por dia, leves e que pouco condimentadas. Vista roupa leve, larga e fresca. Evite atividades físicas ou exposições ao sol entre as 11 e as 17 horas. A Unidade de Saúde Pública do Aças Médio Tejo, em parceria com a ERTS, tem sido incansável na divulgação dos cuidados a ter para o combate a esta onda de calor. É, pois, de recordar os conselhos de Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde, e Ana Lourenço, enfermeira, a propósito desta situação.
Prevê-se que nos próximos dias a nossa região do Médio Tejo seja atingida por temperaturas muito altas e prevê-se uma onda de calor que poderemos até eventualmente chegar a alerta vermelho, que é o topo dos alertas e que são circunstâncias em que põem as pessoas mais em risco de poderem ter problemas de saúde. As ondas de calor são muito perigosas, sobretudo para pessoas que já têm alguma debilidade física, para idosos, para acamados, sobretudo para essas pessoas, mas para todos nós, se não tivermos os devidos cuidados. Estamos numa onda de calor quando temos mais que 3 dias e na região de Santarém, contrariamente a outras regiões do país, foi estabelecido que seriam temperaturas superiores a 38 graus durante mais que 3 dias e que a temperatura de noite seja uma temperatura também superior a 22 graus e que não permite que haja um refrescar das nossas casas e até dos nossos próprios organismos. E, portanto, a onda de calor que nós estamos a prever irá atingir todo o Médio Tejo, sobretudo também algumas regiões como a região do Mação, Sardual, que são regiões sempre muito quentes. E o nosso Tomar, Tomar é sempre, às vezes somos realmente os primeiros, estamos em primeiro lugar nas temperaturas, nestas temperaturas altas de verão. Portanto, especialmente as pessoas idosas, os doentes crónicos, com doenças de rins, de pessoas com diálise, de pessoas de doenças de coração, são sobretudo as pessoas que são mais atingidas pelos efeitos nefastos do calor exagerado.
Como a doutora Maria dos Anjos já referiu, realmente os próximos dias vão ser de temperaturas muito altas no Médio Tejo e a nossa missão aqui é precisamente alertar, porque se é familiar ou cuidador de idosos, em especial se forem doentes crónicos ou acamados, temos que ter atenção em que devem ingerir líquidos frescos com frequência, em especial água e sumos naturais, evitar as bebidas gaseificadas e com açúcar e alcoólicas, E fazer refeições mais frequentes, leves e pouco condimentadas, vestir roupa leve, larga e fresca, adequada ao verão, e evitar as atividades físicas e principalmente as saídas dentro daquele horário mais crítico, que é precisamente entre as 11 horas e as 17, porque às vezes nós vemos pessoas mais idosas porque têm que tratar da vida delas e têm que ir à rua e sair e comprar coisas e são horas muito perigosas para elas próprias.
Duas pessoas tentaram assaltar esta madrugada um posto de combustíveis da Prio e outro da Oleofate, ambos no concelho de Torres Novas, segundo revela a agência Lusa, citando fonte da PSP. A primeira tentativa de assalto foi gurada pelo disparo do alarme e ocorreu às 0h30 da madrugada na Estrada Nacional 3, na localidade de Outoguia. A segunda, também falhada, teve como alvo o posto situado na Estrada do Alvão, onde os dois assaltantes causaram estragos. Os dois indivíduos, que se faziam transportar numa viatura ligeira, foram ainda alvo de perseguição por parte de um carro patrulha da PSP, que os agentes encontraram pouco tempo depois, abandonado na estrada do Alvão, confirmando assim que se tratava de uma viatura roubada.
Rádio F, a primeira a informar.
A próxima edição da Feira da Santeria, a realizar no Mercado Municipal em Tomás, no decorrer da segunda quinzena do mês de outubro, vai ter um corredor de emergência destinado aos bombeiros, autocarros escolares e reabastecimento do próprio mercado. A revelação foi feita aqui na ERTS esta quarta-feira, no especial informação, pelo vereador Hélder Henriques, que tem a seu cargo a realização pela primeira vez este ano do certame. O autarca reconheceu que a solução de usar o mercado como alternativa à Várzea Grande, que vai para obras para a realização da Feira de Santeria, traz consigo um conjunto de inconvenientes, nomeadamente para quem vende no mercado municipal.
Isto traz alguns inconvenientes, algumas situações embaraçosas e desagradáveis até para o pessoal que vende no mercado, porque colocando os divertimentos nas imediações do mercado, onde é feita a feira semanal, temos que deslocalizar a feira semanal, temos que deslocalizar a feira grossista, porque há as segundas, quartas e quintas-feiras entre as 17 e as 22 horas realiza-se a feira grossista. Ora bem, estando lá instalados os divertimentos naquele espaço, não temos espaço para realizar a feira grossista, como três sextas-feiras para a feira semanal. Portanto, o pessoal que vende ali as roupas, de maneira que estamos a tentar encontrar um lugar que está mais ou menos orientado para a feira semanal.
O trânsito será cortado na Avenida Norton de Matos?
O trânsito só será cortado na Avenida Norton de Matos, numa das faixas. Haverá um corredor de emergência aberto, e que esse corredor de emergência vai servir também para os reabastecimentos a serem feitos no mercado e inclusivamente na feira, porque há necessidade de ter ali um corredor aberto. Será um corredor ascendente, desde a rotunda da Praceta Alves Redol até à rotunda dos bombeiros. O trânsito irá desencadear-se todo, desenvolver-se todo, pela em frente ao cemitério e pela ponte do Flecheiro. Uhum. Excetuando os autocarros, que não têm capacidade para fazer mudança de direção à esquerda na avenida de Torres Pinheiro. Como há ali duas faixas nos semáforos, não se consegue entrar ali um autocarro por causa da placa central, da placa separadora da ponte do Flecheiro. Uhum. De maneira que os autocarros que venham da zona norte, ali da zona de Carregueiros, terão que entrar na rotunda e subir por esse corredor de emergência. Corredor de emergência que está destinado precisamente aos bombeiros, para que evitem ter que fazer o circuito pela ponte do Flecheiro. Portanto, tem ali um corredor de emergência que servirá, como disse, para os reabastecimentos ao mercado e para o transporte de autocarros, essencialmente os autocarros escolares.
A Câmara de Vila Nova da Barquinha vai manter encerrada ao público até meados de outubro a Biblioteca do Centro Cultural. O encerramento prende-se com a adaptação e especialização da biblioteca à temática templária, projeto enquadrado no âmbito do Centro Centro de Interpretação Templário do Almoral, o primeiro do género no país. O centro resulta da aprovação da candidatura do município de Vila Nova da Barquinha ao programa Valorizar, linha de apoio à valorização turística do interior do turismo de Portugal, no valor de 136 mil euros para a implementação do projeto, cujo investimento global ascende a cerca de 152 mil euros, sendo a diferença assegurada pelo município. Situado no piso 1 da Biblioteca do Centro Cultural, esta estrutura contará com uma exposição permanente, espaço para exposições temporárias e uma sala de projeção de filme sobre a temática dos templários. Esta nova infraestrutura vai também associar-se a rotas turísticas nacionais e internacionais com temática templária, contribuindo assim para o aumento do fluxo turístico local e regional.
Rádio F, a primeira a informar.
As juntas de freguesia de Tomar direcionaram uma reclamação à direção dos serviços de alimentação e veterinária da região de Lisboa e Val do Tejo e ainda à autarquia Nabantina depois do que aconteceu na recente campanha de vacinação antirrábica marcada para o mês de julho. Como manda a normalidade do processo, as juntas deram conta dos locais habituais para que essa vacinação fosse efetuada, mas, surpreendentemente, os serviços veterinários municipais, neste caso a responsável Maria Cândida de Sapaz, decidiram escolher apenas um dos dois locais em cada uma das freguesias, obrigando desta forma a que as pessoas tivessem que transportar os cães por distâncias consideráveis, em muitos dos casos sem condição para tal. A juntar a tudo isto está ainda o facto de a veterinária se encontrar de baixa médica. Perante este cenário, as juntas decidiram tomar uma posição conjunta e retiraram os editais de circulação para que as pessoas não fizessem viagens em vão. Um dos exemplos aconteceu em Olalhas. Jorge Rosa, o presidente, não escondeu algum desconforto com a situação.
E anteriormente, a Câmara tinha-nos enviado comunicação para que dissessemos quais eram os locais de vacinação. Pronto, e nós mandámos os locais habituais e depois, qual é o espanto, quando nos aparece o edital, vem simplesmente um local, que era só Olalhas. Ora, atendendo à dimensão da freguesia, porque, por exemplo, para quem viesse dos Montes tinha 5 km, do Cardal tinha 5 km, da Saboreste tem 5 km. Para vir vacinar um cão, ora, muitas das pessoas têm transporte adequado para transportarem um animal. Como reunimos as juntas todas, salvo ver, foi na Junceiro, que era a reunião de Câmara e juntas, e abordámos essa situação. E então o que é que sugeriu? Nós, todos juntos, fizemos um documento, antes por todas as juntas, e foi enviado para a Gal e para a Câmara, para que isso fosse resolvido como habitualmente, nos espaços que, onde normalmente a veterinária à vacina dos cães. Combinámos todos a retirar os editais para que nós, e ficámos a aguardar a comunicação do mesmo. Segundo o que sei, e informaram logo a veterinária, no outro dia, ou antes, estava de baixa, não sei. Normalmente, todos os anos, a vacinação é em todos os lugares da freguesia, é em todos. E agora, este ano, era só na sede de freguesia. E não ia aos locais de costume. Estamos a aguardar a qualquer comunicação. A sensação veterinária está de férias. Ai, está de férias, está de baixa. Se não está, a Câmara é que tem que resolver o assunto, porque é da competência da Câmara. Por isso estamos a aguardar qualquer comunicação.
O município de Vila de Rei vai voltar a juntar-se às comemorações do Dia Internacional da Juventude, celebrado no próximo dia 12 de agosto. Este ano a autarquia alarga, inclusive, as vantagens a toda a população, independentemente da idade. Ao longo do dia, a entrada e utilização da piscina descoberta, piscina infantil, ginásio municipal e polidesportivo descoberto, é gratuito para todas as pessoas interessadas em desfrutar destas infraestruturas desportivas. A entrada no ginásio para menores de 12 anos só pode ser realizada com acompanhamento de um adulto. O município de Vila de Rei volta assim desta forma a dar destaque à importância da atividade física e do lazer ativo como a forma de promover a saúde e o bem-estar de todos, ao mesmo tempo que divulga os equipamentos disponíveis no Conselho para a prática desportiva e impulsiona estilos de vida mais saudáveis. Agosto é mês para a realização anual do Festival de Música de Sem Soldos. Os pormenores com o António Fociano.
Já não falta tudo para mais uma edição do Festival Bons Sons na aldeia de Sem Soldos, Conselho de Tomar. Será a nona realização, de 9 a 12 de agosto. Como é timbre do festival, haverá registro para a aposta em nomes que ainda estão a dar os primeiros passos na música, para além de outros que dispensam apresentações, casos de Salvador Sobral, Sara Tavares ou Lena D'Água. E é precisamente sobre este programa que a ERTS realizou um especial informação, onde contou com as presenças de Jorge Silva, presidente do Sport Clube Operário de Sem Soldos, associação organizadora do festival, assim como de Patrícia Mourão e Filipe Cartacho, elementos afetos ao Bons Sons. Jorge Silva, por exemplo, quando questionado sobre a realização do festival, disse que é sempre um risco e um ato de coragem, algo que não falta em Sem Soldos. Congratulou-se.
É um risco e continua a ser um risco, porque sendo organizado por uma associação local, neste caso de uma aldeia, e portanto, sabendo que uma parte significativa, cerca de 85% das receitas, são receitas geradas pelo próprio evento, neste caso pelo próprio Bons Sons, coloca sempre algum risco à sua realização e é sempre um elemento de coragem. Coisa que não falta em Sem Soldos, como é óbvio, não é? Portanto, é essa vontade de querer fazer que, perante o desafio, mesmo perante o risco, todos os anos, e portanto, e passámos de dois em dois anos, para, de ano a ano, fazermos o próprio festival. No entanto, temos procurado, no próprio modelo do festival, encontrar redes de segurança, e obviamente um festival também se faz com uma parceria com outros com parceiros, e nomeadamente aqui sublinha-se a própria Câmara Municipal, que também está presente connosco, e que também foi capaz de reconhecer o papel e a importância de um festival já com a dinâmica que o próprio Bons Sons traz, que não é só para a aldeia. Nós queremos que venham visitar, e é um braço aberto à aldeia, mas depois também gostamos que venham conhecer a cidade e o próprio território envolvente. E sabemos hoje em dia que o festival já é capaz de trazer pessoas para territórios como Ferreira do Zez, Abrantes, para ficarem em localizações, a dormir, por exemplo, e depois vão ao próprio festival. Portanto, o Bons Sons já não é só apenas o Sem Soldos, é também do próprio território envolvente. E a Câmara Municipal foi capaz de reconhecer isso e tem sido parceira, é uma parceira muito, muito ativa, dentro dos seus constrangimentos financeiros. Nós gostaríamos, obviamente, e faremos sempre, todos os anos, sempre que entendermos fazer, e a Associação entender fazer o próprio Bons Sons, e a população entender fazer o Bons Sons, vamos sempre procurar que haja um reforço desse envolvimento, porque para nós ajuda-nos bastante essa rede de proteção, porque é sempre um risco.
Filipe Cartaz, por sua vez, abordou a venda de ingressos para o Bons Sons, sendo que duas das três fases esgotaram. As perspectivas apontam para o número rondar as 40 mil pessoas.
Foi em três fases. Tivemos primeiro a 30 euros, que acabou por esgotar também. Foi sempre, novamente, mais uma boa fase. Depois passou para 40 euros, que acabou de esgotar também há poucos dias. E agora passou para a última fase a 45 euros e os diários a 22. É de facto bom ver que ano após ano cada vez se vende mais bilhetes. E, quer dizer que já temos um público fiel e que as pessoas confiam no nosso trabalho e na nossa programação, e que mal ainda sai o cartaz ou ainda está para sair o cartaz e já há muitos bilhetes vendidos. Isso é sinal que as pessoas confiam no nosso trabalho, que querem vir ao Bons Sons, que gostam de vir ao Bons Sons. Eu conheço pessoas, conheci pessoas já no festival e noutros eventos, que às vezes calha falarmos no Bons Sons, que há pessoas que vêm ao Bons Sons desde o início. Estamos a falar de 9 edições, 9 com esta, aliás. Não conseguem falhar o Bons Sons, isso é incrível, isso é incrível.
Até 31 de agosto, a Casa da Cultura de Sertante tem patente ao público a exposição Arte do Papel e dos Fósforos, da autoria de Vítor Lopes. Estarão em exposição diversos objetos decorativos, como sertãs, barcos, moinhos, entre outros, elaborados com recurso a materiais diversos, como fósforos, paus de gelado, palitos e páginas de diversas publicações. Vítor Manuel Farinha Lopes nasceu em 73, reside entre a Serra Freguesia de Várzea dos Cavaleiros, no Conselho da Sertã. Sua experiência profissional prende-se essencialmente com trabalhos duros e pesados da vida na serração, embora nunca se tenha dedicado afincadamente aos trabalhos manuais. Recorda desde criança um barco em fósforos que o pai fez na década de 60, quando estava a prestar serviço militar. Mas só em dezembro de 2016, ao visitar uma página do Facebook, vê uma peça e desafia-se a si mesmo a fazer algo de semelhante. Começou assim o seu hobby, que lhe ocupa muitas horas dos tempos livres, a par dos trabalhos hortícolas. As suas peças não são planeadas ou desenhadas, inicia a peça e à medida que vai ganhando forma é que decide o passo seguinte. A exposição Patente na Casa da Cultura da Sertã pode ser visitada de segunda à sexta-feira das 9 às 17h30 e sábados das 10 às 17h. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.